Romanos 1, 16 e 17. Pequeno texto que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Muito bem, é uma parte tão pequenina da carta aos Romanos, né, que é uma carta tão grande, porém, um trecho essencial dessa mensagem. Na verdade, Paulo começa esse trecho dizendo: pois eu não me envergonho do Evangelho. Ao começar com a palavra pois, nós sabemos que isso está intimamente ligado ao que ele vinha falando no texto anterior. E ele diz o quê? Ele diz no texto anterior: eu quis muitas vezes estar com vocês, tenho orado a Deus para conseguir visitar-vos, mas ainda não foi possível, ainda não tive essa oportunidade, mas eu quero estar aí com vocês, para trabalhar entre vocês, ter algum fruto também entre vocês, trabalhar entre vocês, porque eu sou devedor tanto a gregos como a judeus, quanto a bárbaros, eu sou devedor a todos. E aí ele diz: pois não me envergonho do Evangelho. Parece que a explicação do porquê Paulo quer apresentar o Evangelho, a explicação é muito maior do que o que ele vinha anunciando atrás. O seu desejo de estar com eles, ele tentou muitas vezes, e essa parece ser a introdução para algo que ele quer falar desde o começo. Parece que a explicação inicial não faz jus ao tamanho da mensagem que ele quer expor. Parece que o que ele tem em mente de falar para os judeus e para os gentios convertidos de Roma desde o começo era justamente isso. Ele estava até agora introduzindo o assunto que ele quer tratar, que o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o Evangelho pela fé somente. Parece que tudo que ele falou desde então foi uma mera introdução para entrar no assunto principal do livro. O Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós vemos algumas vezes esse tipo de introdução, quando a pessoa quer introduzir um assunto e às vezes a introdução é meio forçada. Mas você tem que usar de algum meio para entrar naquele assunto. Esses dias, a irmã Nair, no mercado, ela gosta demais de pregar no mercado ali, não gosta, irmã Nair? Todo mundo ficou na fila de alguma coisa, a irmã Nair encontra algum caminho para pregar o Evangelho para alguém. E esses dias eu achei muito engraçado, porque ela encontrou um caminho interessante para falar de Jesus para um rapaz. Ela não estava encontrando um ponto de acesso para a pregação, e ela viu o rapaz pegando lá algum tônico capilar. E ela falou: ah, você está com um problema de cabelo? Você tem que aceitar Jesus. Acho que o rapaz deve ter parado e falado: será que aceitar Jesus vai me fazer crescer cabelo novamente? Certamente na vida eterna, não é, irmã? Mas é mais ou menos, parece, pela mensagem grandiosa que Paulo coloca aqui, ela não parece ser explicação sobre a vontade de Paulo de estar lá. Parece que Paulo está tentando introduzir esse assunto e ele procurou vias para abordá-lo. Por que será? Talvez nós nos lembramos que vimos na introdução do livro que era uma igreja basicamente de judeus, fundada por judeus que se converteram, que depois alcançou um maior número de gentios. Mesmo assim, era uma igreja cujas bases estavam no conhecimento natural do judaísmo. O Antigo Testamento era muito conhecido por essa igreja, as alianças, as promessas e a lei também. Parece que Paulo está preocupado de que aquela igreja, que tinha uma raiz judaica muito grande, estivesse começando, pelo menos alguma parte dela, se enamorar da mensagem de que pelas obras alguém poderia ser salvo. Parece que Paulo tem aqui como um dos objetivos na sua carta, e a gente vai ver isso ao longo de todo o livro, ele tem a missão de mostrar para essa igreja que o evangelho era pela fé somente. Que a mensagem do evangelho da salvação no Senhor Jesus Cristo não se perfazia pelo cumprimento da lei, pela guarda de dias, pelo comer ou não comer isso ou aquilo, pelo modo como se comportava em um culto específico, mas pela fé na obra do Senhor Jesus Cristo, o Deus que encarnou para, sacrificado por nós, nos dar a salvação. Parece que Paulo introduziu tudo o que fez, até no versículo 15, tudo que ele apresentou até então é um veículo para chegar no versículo 16 e começar a pôr o que ele tem em mente, o evangelho pela fé somente. Por que será que Paulo faria isso? Lembrem-se que ele está em Corinto escrevendo isso, convivendo com judeus que foram expulsos de Roma, judeus crentes, inclusive, entre eles Priscila e Áquila, que certamente contaram como era a igreja de lá. Havia notícias fresquinhas nos ouvidos de Paulo sobre o modo como a igreja de Roma estava seguindo o seu caminho e se comportando. E, como sempre, preocupado com o que está acontecendo em alguma igreja, Paulo pega lá sua pena, sua tinta, seu pergaminho e vai escrever para eles, vai pastoreá-los à distância. Então, nesse pequeno trecho, nossa mensagem central será a seguinte: o evangelho da salvação pela fé em Cristo é um dos centros da mensagem bíblica e o único meio para a salvação dos perdidos. Eu vou falar de novo, uma mensagem um pouquinho mais longa, vamos compreendê-la. A mensagem, ó, o evangelho da salvação pela fé em Cristo. Salvação pela fé em Cristo. É um dos centros da mensagem bíblica, de toda a Bíblia, e o único meio para a salvação dos perdidos. Esse não é um meio de salvação. Não é o meio de salvação que os cristãos encontraram. Ou melhor, que os cristãos evangélicos encontraram. Não é um dos caminhos. E aí cada um tem o seu. Não é esse o caso. É de fato o único caminho entre Deus e os homens. E mesmo quando as pessoas creem no mesmo Deus e creem no mesmo Cristo, ainda vale a mensagem de que a salvação é somente pela fé e não por obras, não por guardas de dias, não por deixar de comer isso ou aquilo e não por cumprir um código legal, não. Somente pela fé no Senhor Jesus alguém pode ser salvo dos seus pecados e receber de Deus a vida eterna para sempre. É redundância, mas estou fazendo isso de propósito. Então, dentro desses dois pequenos e gloriosos versículos de Romanos, nós veremos, veja lá, três características da mensagem do Evangelho. Três características. A primeira delas, o Evangelho é um caminho glorioso. Paulo introduz esse assunto dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Esse é um modo de colocar a sua ideia usando uma negação. Essa é uma figura de linguagem. Eu não sei, eu vou tentar lembrar aqui o nome dessa. Acho que chama litotes. Eu acho que é a primeira vez que eu falo essa palavra na minha vida. Eu só leio a respeito dela. É quando você fala, faz uma afirmação positiva usando uma frase negativa. Você diz assim: eu não sou corintiano. Então, muito bem, quer dizer que você torce para qualquer outro time, desde que não seja o Corinthians. Você diz que você é São Paulino dizendo que você não é corintiano. Isso, no nosso país, faz muito sentido. Ou a pessoa é corintiana, não é, seu Fernando? Ou não é. Então, você falou, não é corintiano. Qualquer outro time que falar que é, essa verdade permanece. Paulo usa esse meio, ele diz assim, ó: eu não me envergonho do Evangelho. Mas por que se envergonharia? Eis aqui um dos pontos pelo qual nós percebemos que o assunto anterior é uma introdução pequena, é uma introdução até simplória para a mensagem gloriosa que ele tem a oferecer. Parece que Paulo não queria entrar seco assim. Queria que ela fizesse parte de um contexto maior, talvez para não ofender os irmãos da igreja. Não, o cara que nunca veio aqui, um cara que não fundou nossa igreja, nunca nos escreveu antes, agora vai nos ensinar como é que é a salvação, qual que é o verdadeiro evangelho. Então Paulo coloca isso aqui no meio de um assunto e ele diz: eu não me envergonho desse evangelho. Mas o que está por trás disso não é o fato de não haver motivo para se envergonhar ou não no evangelho, mas porque, pelo contrário, há motivo de gloriar-se nessa mensagem. Não é o fato de que não há do que se envergonhar, mas, pelo contrário, há motivos de se gloriar nesse evangelho, nessa mensagem santa e gloriosa. E é por isso que ele diz para Timóteo o seguinte: olha lá, 2 Timóteo já é próximo da morte de Paulo. Paulo já está no seu último cárcere, prestes a ser condenado. Ele depois teve sua morte numa decapitação. E ele está numa masmorra escrevendo isso para Timóteo. Ele diz o seguinte: olha, um dos seus últimos conselhos para o seu discípulo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos chamou, nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as suas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha o que ele está falando para Timóteo: não se envergonhe do evangelho, pelo contrário, participa dos sofrimentos a favor do evangelho. E aí ele coloca o tamanho do evangelho. O que é evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias, um anúncio de algo maravilhoso que aconteceu. E olha o que o versículo 9 aqui de 2 Timóteo 1 diz: a mensagem é que Deus nos salvou, nos chamou com santa vocação, um santo chamado, ou um chamado também para ser santo, não segundo as nossas obras, graças a Deus, porque nenhuma delas é merecedora de nenhuma dessas benesses, mas conforme a sua própria determinação. Deus determinou nos chamar, Deus determinou quem chamar, Deus determinou nos tirar desse mundo. Que jeito? Pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Olha o tamanho da mensagem do evangelho. Antes de Deus criar o mundo, essa graça já nos tinha sido dada, já nos tinha sido reservada. Deus já tinha, pelo seu próprio propósito, determinado nos salvar por meio de Jesus Cristo. Já tinha determinado enviar seu Filho antes de tudo. Antes de criar o mundo, o Pai nos amou e planejou enviar seu Filho. Antes de tudo, o Filho aceitou essa missão, se voluntariou para vir nos salvar. E antes de tudo, o Espírito já estava preparado para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Essa é a mensagem do evangelho. Por isso ele diz bem para Paulo: não se envergonhe do evangelho. E olha que quem está falando isso é o encarcerado. O encarcerado que podia dizer: olha onde é que eu vim parar. O que as pessoas vão pensar de mim? O que estão dizendo? Que eu sou bandido? Que eu estou aqui porque passei a perna nos outros? Não se envergonhe, Timóteo. Nem do encarcerado que sou eu, porque é por um motivo glorioso que eu estou aqui. E é isso que Paulo está mostrando a respeito do evangelho, quando ele diz: não me envergonhe do evangelho. Ele está introduzindo uma mensagem gloriosa e ele vai fazer o mesmo no livro de Romanos. A diferença é que ele vai fazendo isso aos poucos. Ele aqui em dois versículos, ele resume a glória do Evangelho. E ao longo dos capítulos que vêm pela frente, ele vai expandindo essa mensagem. De modo que quando chega no final do livro, o Evangelho pela graça, da fé no Senhor Jesus Cristo, pela obra que Ele fez por nós, nós que não merecemos, é uma mensagem que grita em glória. Então, em primeiro lugar, volta lá, Carlos, primeira verdade, o Evangelho é um caminho glorioso. Olha lá aquele sujeito como que num pódio, se sentindo vitorioso, talvez falando como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé. A segunda característica do Evangelho, das boas novas do Evangelho de Cristo, é que ele é um caminho salvador. Dá para ver a foto? É um bombeiro na frente de um fogo inacreditável. Quando eu vi essa foto na internet, eu fiquei assustado. É claro que as câmeras às vezes dão uma impressão errada, mas eu fiquei assustado de ver o fogo que esse bombeiro está combatendo. Por quê? Porque eles são ensinados, eles são treinados para, independente do tamanho do perigo, eles focalizarem o objetivo de salvar a vida de outras pessoas. Jesus fez muito mais do que isso. Os bombeiros servem para ilustrar o que o Evangelho nos oferece. Mas não é possível comparar o trabalho de um bombeiro, de um resgatador, e até de um mártir, até de alguém que dá vida para salvar de outro. Não é possível comparar esse tipo de sacrifício, esse tipo de salvação, à salvação que o nosso próprio Senhor nos dá. O versículo 16 segue, depois que Paulo fala: pois não me envergonho do Evangelho, ele faz mais uma explicação. Ele diz: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que que o Evangelho é para Paulo? Em primeiro lugar, é o poder de Deus. Que tipo de poder? Bom, pela mensagem bíblica, nós percebemos Deus atuando poderosamente nas pessoas por meio do Evangelho. O Evangelho é uma ferramenta do poder de Deus para salvar pessoas perdidas. E por que é necessário poder de Deus para salvar pessoas perdidas? Porque precisaria um milagre de Deus para salvar pessoas perdidas? Note bem, alguém vai dizer: porque o homem não podia pagar o seu próprio pecado. Exatamente. Mas aqui não está falando do sacrifício de Jesus, mas do Evangelho. O Evangelho já toma como certo o sacrifício de Jesus. O Evangelho é em si o anúncio desse sacrifício. Quando o Evangelho é pregado, o sacrifício de Jesus já está feito. Por que então é necessário poder de Deus para salvar o perdido? Basta ele crer. Então, por que é necessário o poder? Muito simples. Paulo vai expandir essa mensagem no capítulo 3. Quando ele vai dizer que o homem é totalmente perdido. Ele diz aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. No capítulo 3, ele vai frisar, vai deixar muito claro que não importa uma pessoa ser judeu, ou ser grego, ou ser bárbaro, todos estão perdidos da mesma forma. Não havia vantagem de alguém ser judeu para ser salvo. Não havia vantagem ou desvantagem de alguém ser grego para ser salvo. Por quê? Porque ele diz: todos se fizeram inúteis. Todos se perderam. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há um bom. Não há nenhum justo sequer. Essa era a situação da humanidade. Desse modo, por que é preciso o poder de Deus? Porque até mesmo para pegar a mão estendida por Cristo, a mão estendida dizendo, segura minha mão para eu te tirar daí do buraco. Pegue na minha mão que eu te salvo. Até para responder a esse pedido, a esse chamado, a essa oferta, a essa mão esticada, é necessário Deus trabalhar nas pessoas. Por quê? Porque a pessoa tem que entender que ela precisa dessa salvação. Mas Paulo vai dizer, não há quem entenda. É preciso a pessoa buscar o Senhor, percebendo que é pecadora, dizer, puxa, mas então, se minhas obras não são suficientes para me salvar, se eu não sou tão bom quanto eu pensava, se não é verdade que todos os caminhos levam a Deus, eu preciso buscar a Deus, que é o único caminho. Só que Paulo vai dizer, não há quem busque a Deus. A pessoa precisa enxergar todas essas verdades, mas Paulo escreveu para os coríntios que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que neles não resplandeça a luz da glória de Cristo. Como que ele vai ver a verdade do Senhor? É por isso que o poder de Deus tem que atuar nesses corações. Por isso que o Espírito Santo, segundo o chamado soberano do Senhor, Ele é quem convence o perdido do seu pecado. Ele é quem convence o perdido da justiça de Deus e de Cristo e do juízo que recai sobre aquele que permanece assim, mostrando também a necessidade da fé no Senhor Jesus. Não é necessário para a salvação só Deus estender sua mão pelo sacrifício de Jesus. É necessário o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, quebrando o nosso coração de pedra, dando coração de carne, como o profeta Ezequiel usou bem essas palavras, para esticar a nossa mão em direção da mão do Senhor, para que Ele nos tire desse lamaçal que nos impede, desde o nascimento, de crer no Senhor. Desse modo, até o convencimento, até o impulso de crer, faz parte do poder de Deus. E isso não sem o Evangelho. Deus decidiu que Ele queria salvar as pessoas pela pregação do Evangelho. Ele podia ter escolhido outra forma. Ele podia ter escolhido um lugar, sei lá, o Monte Sinai. Quem subir no Monte Sinai, chegar lá em cima, está salvo. Podia escolher assim, mas ele não escolheu isso. Sabe o que ele escolheu? Ele escolheu salvar pela fé. O que Paulo diz para os coríntios? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu pela sua sabedoria, e é por isso que a gente percebe que o homem perdido, sozinho, não tem condições de crer no Senhor, porque pela sua própria sabedoria ele não pode conhecer o Senhor. O que Deus fez? Aprouve a Deus. O que é aprouve? Ele quis. Deus desejou salvar os que creem pela loucura da pregação. Por que loucura? Porque Paulo está falando aí para os coríntios que a mensagem do Evangelho de Cristo, o Deus morto na cruz pelos nossos pecados, para o judeu é escândalo. Alguém morto, pendurado numa madeira, é alguém maldito do Senhor. Como é que um maldito pode abençoar outros? Mas é exatamente isso que Paulo fala para os Gálatas. Ele assumiu a nossa maldição e nos abençoou, ele trocou de lugar. Ele, o bendito de Deus, se tornou maldito na cruz, para nós, malditos pelos pecados, nos tornarmos agora benditos do Senhor pela fé em Cristo. Então é isso, o que para o judeu era escândalo, era uma falta de compreensão. Mas para o grego era uma loucura, porque lembram-se da pregação de Paulo em Atenas? Em Atenas, qualquer um que pregasse algum deus era benquisto. Você tem lugar, você quer falar de um deus novo? Nós vamos te ouvir. Levaram Paulo lá no Areópago, era um anfiteatro formado por pessoas, o grupo ali reunido eram teólogos, eram filósofos, eram sacerdotes, e eles estavam ouvindo Paulo. E Paulo pregou sobre o Deus, para eles, desconhecido. Deus criador de tudo, Deus que não habita em templos feitos por mãos, cheio de templo lá em Atenas. Esse era um Deus diferente. Um Deus que enviou o seu filho. Olha o tamanho do amor desse Deus. Enviou seu filho para morrer por nós. E que depois de morto ressuscitou, aí acabou a graça. Aí o discurso de Paulo parou. Por quê? Porque eles falaram o quê? Ressuscitou? Ah, Paulo, você ficou louco. Ó, tá, depois a gente conversa, outro dia a gente fala mais disso. E começaram a ir embora. A mensagem da ressurreição era loucura, era superstição, era assim, lenda no meio da mentalidade dos filósofos gregos. Paulo fala exatamente essa mensagem, louca para os gentios e escandalosa para os judeus. Foi essa que Deus escolheu para salvar as pessoas. Então não há outro caminho. O caminho é o Evangelho Salvador. O único veículo de salvação é através da pregação dessa mensagem e, diante dela, a pessoa crer na veracidade da mensagem, crer na divindade do Senhor Jesus, na sua obra, e crendo entregar sua vida a Ele. A fé cristã não é um assentimento intelectual somente. Você já pregou para alguém e dizendo, ó, você tem que crer que Jesus é Deus, que Ele é o único Salvador. A pessoa diz, é claro que eu creio. Creio. E quem não crê nisso? E você sabe, você olha pela vida da pessoa que ela não crê do modo bíblico nessa verdade. Ela assente, ela aprova a veracidade disso. Mas isso não mudou a sua vida, porque não houve uma entrega pessoal. A fé cristã é mais do que dizer, isso é verdade. A Bíblia diz, o diabo, os demônios também creem nisso. Mais do que nós, eles sabem disso. E isso não produz salvação para eles. O que produz salvação? É essa entrega pessoal. É você perceber a verdade do Evangelho e se lançar, se jogar nos braços de Deus. Não uma fé cega. Uma fé com a certeza de que o que você não vê, de que o que você não viu, e de que você ainda não notou, tudo isso é verdadeiro e é fonte da sua salvação. Muito bem. Mas há ainda uma terceira característica do Evangelho. Ele é um caminho exclusivo. Olha, uma ponte. Uma ponte é o único caminho de chegar do outro lado. Quando você tem vários caminhos, você está no meio de uma cidade e tem um congestionamento numa avenida, você liga o rádio lá em São Paulo, né? A pessoa que está no helicóptero fala onde é que está congestionado, por onde você sai. Ou os nossos irmãos que vêm de São Paulo, né? Tem o Adilson, o Guarizo, acho que são as pessoas que mais me falaram que sempre tem lá o telefone da rodovia Fernão Dias lá. Tem também, pastor? O pastor João vem no fretado, não adianta nada. Pode ligar na rodovia, mas só por curiosidade. Mas o Adilson e o Guarizo ligam lá e falam, o que está acontecendo aí? Não, no quilômetro 79 está parado. É sempre lá, né, Adilson? Sempre no quilômetro 79. Está lá parado? Está com problema? Vamos lá pelo outro caminho da Cesefredo, lá, vamos encontrar outro caminho. Vamos vir por Nazaré, eu encontro outro caminho. Mas quando não tem, é um lugar que só se chega em cima de uma ponte. Não tem o que fazer. Você tentar outro caminho, como é que você vai passar de carro no meio da água? Muita gente nessas enchentes tenta, às vezes, no meio de uma coragem mal empregada, tenta passar por um lugar que tá inundado. E encontra o fim do seu carro, ou encontra até o fim da sua vida. Você tem que aguardar o caminho, só tem aquele caminho. O Evangelho é um desses caminhos. Só existe um, só existe uma passagem. E qualquer outra, qualquer atalho que você procurar, vai te levar para a morte. Não, mas eu uso esse caminho compartilhado com outro. Vai desabar. Vai desabar e você não vai chegar lá. Paulo diz o seguinte no versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, Que justiça de Deus? Do que Paulo está falando? O que Paulo tem em mente? Aqui a gente vai ter que recorrer um pouquinho ao conceito do Antigo Testamento. Por quê? Porque Paulo está escrevendo para pessoas que têm o Antigo Testamento na mente. O que é a justiça de Deus no Antigo Testamento? A justiça de Deus, o modo de ser justo diante de Deus, é através do cumprimento da lei. O ter vida no Antigo Testamento significa andar de conformidade com as prescrições do Senhor. O povo de Israel tinha que promessa? Siga o caminho dado pelo Senhor. O pastor João leu hoje aqui na nossa leitura diária, né, nossa leitura bíblica, Deuteronômio 4. E Moisés relembra quando lá no Sinai Deus deu a lei para eles. E eles tiveram a lei para caminhar. E aqueles que não caminharam na lei encontraram a morte. Aqueles que andaram no caminho de Peor, né? O Senhor de Peor, todos morreram. Mas aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor estavam agora ali na frente do Jordão, prestes a conquistar a terra prometida a Abraão muito tempo antes, 6 séculos antes. Vida vinha da obediência. Só que Paulo vai dar uma corrigida nesse pensamento. Esse pensamento era verdade, mas não era tudo. O que que a Bíblia dizia lá em Gênesis, antes de a lei ser dada para os israelitas? Que Deus chamou Abraão, que Deus fez promessas a Abraão, e Abraão fez o que com essas promessas? Ele creu. E quando ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Ah, então era verdade que o israelita era considerado justo por Deus, pelo menos dentro do pacto da aliança mosaica, quando ele guardava a lei. Mas é maior verdade ainda de que, além da lei, atrás da lei, de uma forma superior à lei, a verdadeira justificação para a vida eterna não se dá na obediência a normas, principalmente porque o Antigo Testamento é um tratado sobre a desobediência humana. É um tratado sobre a impossibilidade de o homem ser bom aos olhos de Deus. Mesmo Abraão, o homem justificado pela fé, o amigo de Deus, ele deu suas mancadas terríveis. Mentiu diante do faraó e do rei de Gerar, dizendo que Sara era sua irmã e não sua esposa. Ele manipulou a verdade. Ela era meia-irmã, né? Mas ele não deixou isso aí escapar. Ela era meia-irmã, mas esposa inteira. Essa parte ele não contou, né? Isso é mentira. O que mais que ele fez? Ele aceitou aquela proposta de tentar ajudar a Deus no seu cumprimento da promessa do herdeiro, recebendo para si uma concubina, fazendo o que Deus não tinha planejado, o que Deus não ordenou. Nós vemos até mesmo Abraão, o amigo de Deus, pecando. Como que agora a obediência, a justiça de Deus, viria dessa obediência? Mas ela vai além. Ela começa mostrando desde o primeiro chamado, chamado de Abraão, chamado do povo de Israel, no seu patriarca primeiro. Mostra que a justiça de Deus se dá por meio da fé. Então Paulo completa: a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aqui Paulo faz uma citação no Antigo Testamento. Esse é o texto de Abacuque, Abacuque 2, olha lá. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Quando Abacuque vê o castigo de Deus vindo sobre os israelitas, pela mão de um povo mais injusto ainda, ele fica chocado, fala: Senhor, o Senhor vai deixar essa injustiça toda? Deus fala: eu vou punir. Assim, eu vou punir a injustiça no meio dos sacerdotes israelitas, eu vou punir a injustiça de Israel e eu vou punir os que vão agora me servir de instrumento também. E o que eu vou punir neles é a sua soberba. A sua alma não é reta. Por outro lado, o justo viverá pela sua fé. Note bem aqui. Quando ele fala que a alma não é reta, o que é patente no livro de Abacuque é a injustiça, são as obras dos homens, as obras dos israelitas, a desobediência dos sacerdotes e dos judeus. Mas a salvação para isso não está na obediência. O justo viverá pela sua fé. Paulo vai desenvolver esse contexto um pouquinho mais para frente. Eu falei do capítulo 3. Ele vai completar essa mensagem. Olha aqui. Paulo repete, expande esse conceito em Romanos 3, 32. Ele diz, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e para todos e sobre todos os que creem. É isso que significa no versículo 17, de fé em fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Ou seja, mediante a fé e para os que têm fé. A justiça de Deus se revela para quem? Para os que têm fé em Cristo e sobre aqueles que têm fé em Cristo. O caminho é exclusivo. É só para quem crê em Cristo. E essa salvação vem só para quem crê. É só pela fé. E é só para quem crê. Ah, mas se eu tiver fé em Jesus e em Maria? Não. É só pela fé em Jesus. E só para quem crê, sim. Ah, mas e se eu achar que Jesus salva só quem guardar o sábado? Não é pelas obras. É pela fé. Somente para quem crê. Não tem outro caminho. Qualquer outro caminho, qualquer atalho que você quiser tentar, te leva à condenação. Ah, mas eu acho que a pessoa tem que andar, que a mulher tem que andar de saia, senão não está salva. É somente pela fé, não é pela roupa que usa. E só para quem crê. Ah, mas eu acho que o homem tem que fazer a barba, mas se ele deixar a barba, ele não está salvo. Tem igreja que ensina que se o homem deixar a barba, não está salvo. Pastor Marcos é mal visto em alguns lugares que vai pregar. Ele é barbudo, né? Ah, o Fernando não é... Mas eu prefiro assim, o pastor Marcos de vez em quando tira a barba. Eu falo, não, deixa de novo, por favor. Mas ele vai pregar em alguns lugares e as pessoas olham estranho para ele, porque ele tem barba. A salvação é somente pela fé e não pela barba. E somente para quem crê. É um caminho exclusivo. Então, Paulo pode com direito citar aqui, o justo viverá pela sua fé. A conclusão desse raciocínio de Paulo, a gente pode ver em Gálatas 2,16. Quando ele escreveu para uma igreja que estava sendo bombardeada por um judaísmo, né? uma doutrina judaizante de que eles tinham que guardar o sábado, tinham que ser circuncidados, não podia comer isso, não podia tocar aquilo, Paulo diz assim, ó, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ele vai e volta, ele diz, ó, ninguém é justificado por obras, mas temos crido em Cristo para ser salvos. Por isso é pela fé em Cristo que alguém é salvo. Porque a obra da lei ninguém pode ser salvo por ela. Ele vai e volta no mesmo pensamento. Por quê? Porque ele quer frisar. De fé em fé o homem é salvo. É mediante a fé no Senhor Jesus. E somente, exclusivamente, para aquele que crê no Senhor Jesus. O caminho é um. E a salvação é por aquele que passa por esse caminho somente. Então vamos rever as três características do Evangelho. E esse é o assunto do livro de Romanos. Acredita em mim. Tudo que vem daqui para frente está baseado no Evangelho da salvação pela fé. Tanto doutrinariamente quanto as atitudes práticas que Paulo vai ensinar são para pessoas salvas pela fé somente. Primeira característica, o Evangelho é um caminho glorioso. Segundo, o Evangelho é um caminho salvador. E terceiro, o Evangelho é um caminho exclusivo. Desse modo, eu quero propor um texto para a gente decorar essa semana. Anota aí na sua Bíblia, num papelzinho. Vamos decorar o Salmo 40, versículos 9 e 10. Para vocês notarem que essa não é uma tônica somente do Novo Testamento. Olhe a disposição de Davi, igual à disposição do apóstolo Paulo. Salmo 40, versículos 9 e 10. O que ele diz? Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. É como se ele dissesse, não me envergonho do Evangelho. E no versículo 10 ele diz, não ocultei no coração a tua justiça. A justiça no coração é aquela de fé em fé. A justiça dos braços, ela pode ser uma justiça falsa, uma justiça de obras. Mas quando a Bíblia fala do coração, ela fala da nossa mente, do nosso íntimo. Essa justiça só chega ao coração por meio da fé, por meio de uma entrega ao Senhor, por uma conexão com o Senhor que só vem da redenção pela fé. Essa justiça, diz o salmista, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Esse deve ser o nosso objetivo. Poder chegar no fim da nossa vida, ou melhor, no fim do nosso dia, no fim da nossa semana, no fim do nosso mês, e recitar isso aqui. Senhor, hoje eu proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Nessa semana, Senhor, jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Ó, Senhor, nesse ano que passou, eu não ocultei no coração a tua justiça. Antes eu proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Ó, Senhor, nessa vida que se passou, que está terminando, eu não só combati o bom combate e guardei a fé, mas eu também não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Eu preguei, eu vivi, eu testemunhei. Então, três aplicações rápidas para essa mensagem. A primeira delas, não tenha medo de pregar o Evangelho, nem de confessar diante dos outros sua fé em Jesus. Fazê-lo é uma das razões pela qual existimos. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo, para quê? Para proclamarmos, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então procure a oportunidade que puder. Faça como a irmã Nair. Ah, hoje o assunto está mais difícil, então eu vou introduzir a pregação do Evangelho com base no produto que a pessoa aí está na mão, é para cabelo, então não importa, vai ser esse aqui mesmo. Mas eu vou falar da salvação no Senhor Jesus. Termine seu dia dizendo, hoje eu anunciei as virtudes daquele que me chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Em segundo lugar, não mascare a mensagem do Evangelho, nem tente mudá-la para que ela fique mais agradável aos incrédulos. É em sua forma pura que ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É essa a mensagem. É a loucura para os judeus, o escândalo para os gentios. Já pensou, pastor João que prega aos judeus? É, faz o seguinte, como é que é? Eu falei o contrário? Não, é loucura para os gentios, escândalo para os judeus. Já pensou, pastor João pensa assim, bom, como para os judeus é um escândalo, um morto na cruz, eu vou pregar Jesus que morreu de infarto. Eu vou falar assim, ó, ele amava tanto o mundo que um dia ele chegou em casa, passou mal, caiu lá com a mão, assim, tá. Morreu ali. Pronto, porque aí não é escândalo para eles. Não é o evangelho daquele que foi condenado injustamente do nosso lugar. Essa é uma morte qualquer, a morte de uma pessoa. Mas a morte de Jesus foi uma morte punitiva. Ele tinha muita saúde, a sua vida foi tirada, foi arrancada dele como um criminoso no nosso lugar. Ou eu digo pro outro o seguinte, esse negócio de morte, de pecado, isso choca muito as pessoas. Eu só falo assim, ó, Jesus é um cara legal, vem aqui na igreja que ele cura todas as doenças, que aqui é super legal, aqui a gente tem bolo no final, a gente tem grupo de futebol, a gente faz caminhada de manhã cedo, nós vamos pôr uma parede de escalada aqui para os jovens, nós vamos fazer um passeio ciclístico para as senhoras, então venha para a igreja. Passeio ciclístico não salva ninguém. Subir em parede não faz ninguém subir para o céu. Não sei que você seja o Homem-Aranha. Mas ninguém pode ser salvo por uma mensagem manca. É essa mensagem escandalosa e louca que o mundo não aceita. É nela que está o poder de Deus. Ela é o instrumento do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então pregue o evangelho. Fala assim, ah, mas a pessoa não vai... não vai aceitar isso aqui. Se não aceitar isso, é porque o Senhor não o chamou com santa vocação. É porque ele não está naquele processo de Romanos 8, que diz assim, a todos quanto predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, glorificou. Quem não atende ao chamado para ser justificado, é porque também não foi predestinado para isso. Mas se é ovelha do Senhor, mais cedo ou mais tarde vai acontecer o que está em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem. Elas conhecem a voz do pastor. O pastor chama e elas vêm. Então pregue. Pregue a palavra. Faça como o pastor Marcos dizia. Aliás, há muito tempo eu não ouço ele dizer isso, mas o que ele disse na minha juventude me marcou o suficiente para eu lembrar hoje. Solte o leão. Solte o leão. Pregue a palavra. A palavra, o evangelho de Cristo é um leão. Solte ela. Solte ele. O leão de verdade vai capturar suas presas e vai trazer para si. A diferença é que esse leão não destrói as suas presas. Ele as salva da destruição e as protege com as suas garras. E o seu rugido é mais forte do que tudo. Esse é o nosso Senhor. Pregue o evangelho dele. Em último lugar, trabalhe pelo evangelho, sabendo que fora dele não existe qualquer outro meio de salvação. E que todos que morrem sem crer em Cristo, segundo a mensagem do evangelho, morrem condenados. Então essa história de politicamente correto não está certa não. Não para a mensagem do evangelho. Ah, porque temos que respeitar todos. Temos que respeitar. Temos que, não podemos tratar as pessoas, desprezá-las por crerem em outra coisa. Mas não devemos achar que a fé de todos vai levá-los para o céu. Por isso, com respeito, que seja, com o devido respeito, temos que anunciar o evangelho a todos. E não devemos cair nessa de que o politicamente correto é dizer assim, a mensagem do evangelho é uma delas. A sua também é bonitinha, a minha também é bonitinha, todas são bonitinhas. Não são, não são. Um pastor recentemente tentou atacar pessoas que defenderam a fé somente, não quiseram deixá-la se misturar com a mentira, e ele atacou esses crentes dizendo que todas as religiões produzem espiritualidade e que o homem espiritual reconhece a religiosidade, a espiritualidade em todas as religiões. Não tem espiritualidade em todas as religiões. O caminho é único. O nosso respeito não pode ser maior que o nosso amor pelos perdidos. Assim como o amor por um de um pai por um filho, faz o pai pegar o filho, levar no quarto e o corrigir. Ah, eu não estou respeitando a liberdade de decisão do meu filho de escolher usar drogas. Eu não posso respeitar isso mesmo. Onde que pai que ama o filho que vai respeitar o desejo do filho de se meter nas drogas, de se prostituir, de roubar alguma coisa? Qual é o amor louco que vai se diminuir diante de um falso respeito como esse? Nós temos que pregar o evangelho para as pessoas, porque quando elas morrerem, elas vão para o inferno se não crerem em Jesus. E onde vai estar o nosso respeito nessa hora? Um respeito que aceita que pessoas vão para o inferno porque não ouviram a mensagem da cruz de nós? Isso não pode estar no nosso, na nossa agenda, usando aí, ó, o linguajar respeitoso e global dos nossos dias, que quer colocar todo mundo no mesmo patamar. Nós estamos no mesmo patamar que as outras pessoas no que diz respeito ao nosso pecado. Todos nós estamos perdidos. E só há um caminho, que nós já fomos encontrados para ele. E nós precisamos ajudar outros nesse caminho. Pregue o evangelho. De fé em fé, o justo viverá pela fé. Pastor João, ore por nós, para que sejamos pregadores incansáveis do evangelho do Senhor Jesus.
Pai, muito obrigado pelo teu plano perfeito, pela tua obra realizada na cruz do Calvário, para que ao mesmo tempo, Deus, o Senhor pôde, através de Cristo Jesus naquela cruz, ser justo e justificador daqueles que têm fé em ti. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é clara, ó Deus, e a tua mensagem, ó Deus, nos faz realmente estremecer, ó Deus, diante do teu poder, em um dia ter nos alcançado, em um dia ter nos resgatado do império das trevas, nos ter salvo, ó Deus, para que através desse mesmo evangelho, Deus, possamos viver através da fé. Nos ajuda, Deus, e nos dê intrepidez como teus filhos, como teus servos, para poder pregar, ó Deus, as boas novas, as boas notícias da salvação, para aqueles que ainda não ouviram, ó Deus, da tua mensagem, da tua palavra. Pois cremos, ó Deus, que o Senhor é o único caminho para a salvação, ó Deus, através da fé em Jesus. Ó Deus, muito obrigado porque no teu plano maravilhoso, perfeito, o Senhor deu, ó Deus, o seu Filho amado, para que naquela cruz do Calvário pudesse derramar o seu sangue, ó Deus, pelos nossos pecados e pelos pecados de todos aqueles que por ele, ó Deus, vão ser alcançados um dia. Nos ajuda, ó Deus, a realmente propagar a tua palavra para que os teus filhos, as tuas ovelhas, ó Deus, sejam alcançadas pelo teu poder através da tua palavra pregada. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra tão clara, Deus, exposta nessa noite, que ela nos traga, ó Deus, realmente condições, ó Deus, e ousadia, intrepidez, ó Deus, para poder estar pregando, ensinando, evangelizando, ó Deus, em tempo e fora de tempo, para que as pessoas possam ser alcançadas por ti. Que a nossa missão, ó Deus, de proclamadores das boas novas de Cristo, possa de fato, ó Deus, através de uma vida obediente, ser colocado, ó Deus, na nossa comunidade, na nossa cidade, para a glória de Cristo Jesus. Em nome de quem oramos, agradecidos. Amém.